Bom, como dissemos anteriormente, o espírito aqui é interpretado de uma forma equivocada. Por isso, como diz Ben Higgins, no parágrafo 485, o espírito é a consciência de uma efetividade objetiva livre para si. Ou seja, aqui há justamente essa posição da consciência, segundo a qual a realidade que ela tem diante de si é uma realidade, imunizada contra toda subjetividade, portanto, né, é uma realidade objetiva, livre para si, que, aos olhos da consciência, pode se manter sem o próprio trabalho da consciência. Como a consciência não se reconhece na essência, então essa essência, esse mundo objetivo, adquire para ela um caráter de autonomia, independência frente à consciência. E então, né, surge essa oposição, né, entre a consciência efetiva e a consciência pura. A consciência efetiva vive a alienação entre o si e a essência. E a consciência pura, como era de se esperar, não vive mais, essa alienação. Nesse sentido, a consciência pura parece aqui representar justamente a verdadeira vida, né, do espírito, né, como unidade entre o si e a essência. Aquilo que de fato é o espírito. Mas o que de fato é o espírito não está na consciência efetiva. E o que a consciência efetiva tem, né, diante de si e nela mesma não é o espírito. Daí então, o fato de que temos essa cisão, essa separação entre esses dois tipos de consciência, a efetiva e a pura, que aqui então formam esse segundo par de opostos. É interessante como Hegel caracteriza então essa relação entre a consciência de si efetiva e o mundo efetivo. É porque justamente é um detalhamento daquilo que ele disse anteriormente acerca do espírito como unidade autoconsciente do si e da essência, mas, né, essa unidade, como ela é mal interpretada, gera, né, essa alienação entre o si e a essência. Porque ele diz, quer dizer, de um lado, a consciência de si efetiva, mediante a sua extrusão, né, a extrusão da própria consciência de si efetiva, ela, essa consciência de si efetiva, passa ao mundo efetivo, né? E esse mundo efetivo, por sua vez, retorna, né, àquela consciência de si efetiva. Aliás, aqui nós temos um movimento que várias vezes nós vemos se efetivar na fenomenologia do espírito, de várias formas, né, porque não se trata de uma repetição. Nós temos então a consciência de ser efetiva que se eleva ao mundo efetivo e o mundo efetivo que, né, retorna à consciência de ser efetiva. Ora, isso aqui é justamente o que ele havia definido como espírito. Né? O espírito é essa unidade autoconsciente entre o si e a essência. Né? De tal forma que a consciência de si se eleva, a consciência de si efetiva se eleva ao mundo efetivo, construindo esse mundo efetivo, e esse mundo efetivo, por sua vez, retorna à consciência de si efetiva, também o construindo, nessa interpenetração, nessa compenetração entre o si e a essência. Isto é, a vida do espírito. Por um lado, afirma aqui Hegel, né? Einerseits. Tem o outro lado, o andererseits. E com a adversativa, aber, no entanto, contudo, entretanto, todavia. Ou seja, embora haja esse movimento característico do espírito, a realidade da pessoa e a realidade da objetividade, né? Quer dizer, a realidade do si e a realidade da essência, a realidade da consciência de si efetiva e a realidade do mundo efetivo, essa realidade, né, desses dois elementos, ela é aufgehoben, diz Hegel aqui. Aparece essa famosa palavra aufgehoben. E é o caso de se ver se aqui, né, o aufheben, né, geralmente a palavra traduzida por suprassumir, se aqui, né, nós estamos diante realmente de um movimento do negar e do suprassumir, né, daquele movimento dialético de passagem, né, de uma figura para outra, onde há a negação e a conservação, de tal modo que uma nova figura verdadeira aparece. É o caso disso aqui, nesse movimento descrito por Hegel,